Pesquisadores do Centro de Polímeros Sustentáveis da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, criaram um tipo de plástico que se autodestrói. A gente sabe, né, que a durabilidade dos polímeros sintéticos que formam um produto o transformaram em vilão, né, nas últimas décadas. A falta de correspondência entre material e vida útil do produto contribui para aumentar a quantidade de plásticos nos lixões, no ambiente. Isso é um problemão. E os cientistas buscam produzir plásticos duráveis e degradáveis. Hoje você derrete e transforma em outra coisa, né? E a gente vai buscar, fomos buscar um especialista para tentar entender como é que isso pode ser feito. Quais são as pesquisas de ponta nessa área? Eu vou conversar com o professor Guilherme Andrade Marçon, que é do Instituto de Química aqui da USP. Professor Guilherme, bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo ao jornal. Tudo bem?
Obrigado. Tudo bem.
Vamos tentar explicar essa história para o nosso ouvinte, explicar direito do que são formados os plásticos. Eles são polímeros, são sintéticos. Tem pesquisa nesse sentido aqui no Brasil também, é o que a gente quer saber. E tentar entender essa linha de pesquisa que é feita lá nos Estados Unidos.
Bom, vamos pensar um pouquinho, né? A gente convive muito com plástico. E as pessoas geralmente têm uma ideia de o plástico, principalmente o plástico sintético, e associa o sintético com o ruim. Então, o químico é ruim. Então, primeira coisa, vamos entender que a química não é parte do problema, a química é parte da solução. Então, como você bem colocou, nós estamos tentando resolver de um jeito químico, portanto, por meio de novos materiais, um problema que está instalado, que é o que fazer com esse monte de embalagens e outros materiais baseados no que a gente chama de plásticos, né, que estão aí no ambiente, estão realmente criando assim, uma grande preocupação e um grande impacto negativo no ambiente. Então tem umas coisas para a gente considerar nisso, é o seguinte: primeiro, que esse problema que nós temos hoje, ele tem sido adotado como uma solução para problemas que foram aparecendo com o avanço da nossa sociedade, da sociedade industrial, a partir da segunda metade do século XX, principalmente. E que você resolve um problema há 50 anos atrás, e agora nós estamos com outro mega problema em função da resolução daquele problema, então nós temos que resolver aparecer nosso novo problema. Então, esse é um ponto. E o problema que a gente tem que resolver é como é que a gente, no sistema que nós temos instalados hoje, não é? Como é que a gente faz milhares de produtos feitos em alguns lugares atingirem milhares de consumidores, de pessoas que querem ou precisam desses produtos em outros lugares. Esses produtos não chegaram a esses lugares. Então, tem os produtos em si, são feitos com esses materiais chamados plásticos, mas principalmente as embalagens são feitas para fazer esse produto chegar. E como a gente sabe, no nosso planeta, né, e a forma como a gente tem usado os recursos do planeta, nossa cobertura é super curto. Porque eu poderia falar, olha, eu vou usar materiais que... Eu vou trocar todas as garrafas de PET por vidro. Mas eu tenho um probleminha aí. Imagina o peso de uma carga de 100 litros de refrigerante, que é uma carga minúscula, comparada se eu uso vidro ou PET. Se eu aumento o peso da carga, eu vou aumentar o impacto ambiental em toda a cadeia desse produto, simplesmente por aumentar o peso brutalmente. Então, a gente tem que continuar com materiais leves, não é? E com materiais que têm uma série de propriedades que são muito interessantes e possibilitam muitas aplicações. Por exemplo, como é que eu vou conceber hoje atendimento hospitalar sem trabalhar com plástico? Impossível, né? Impossível. Não dá para a gente voltar para a época que todas as seringas eram de vidro, todas as agulhas eram de metal e eu teria que esterilizar todas elas. Então, com o tamanho e o número de pessoas que nós chegamos no mundo hoje, não daria para fazer isso no sistema de saúde. E isso só pensando que uma parte pequena das pessoas tem acesso completo a esse sistema de saúde. E aí, então, a pergunta começa, bom, onde que eu vou atacar esse problema, não é? De precisar desse tipo de material mesmo para a gente continuar manter algumas conquistas que foram feitas graças às propriedades desses materiais, sem ter esse ônus que está ficando cada vez mais pesado por usar esses materiais. Bom, então, olhando uma parte pequena do problema, mas muito importante, que é as soluções químicas para esse problema, porque tem outras questões que tocam aí, é importante que o ouvinte esteja atento, que são as nossas pequenas decisões, nossos pequenos hábitos cotidianos, e outra questão importante, que é o modelo econômico que nós temos, que é crescer sempre. Então, tirando essas outras macro questões de lado e pensando nas questões exclusivamente das propriedades químicas dos materiais, os químicos têm feito um grande trabalho, um grande esforço nisso, principalmente nas últimas três décadas já, investigando esse tipo de coisa. Porque tem pessoas que já estão atentas a esses problemas já há um tempo, mas agora que a coisa se tornou, vamos dizer, quase que um valor social, e isso tem impulsionado muito esse valor.
Professor, a gente pode falar...
produzir isso.
Uhum, a gente pode falar, então, hoje, que essa questão de criar polímeros sustentáveis já é uma realidade?
Já é uma realidade. Já é uma realidade, e eu quero ressaltar que é uma realidade relacionada por mudança em paradigmas econômicos, em paradigmas de concepção das pessoas sobre o valor de ter isso valendo. Então, não é só um avanço natural da ciência, entende? É uma relação do resposta dos químicos a um conjunto de coisas no mundo. Então, do ponto de vista exclusivamente químico e tecnológico, nós já temos algumas alternativas. E então, a pergunta é, mas o que é plástico, né? Você tem plástico em casa, você tem plástico em todo lugar, o que é plástico? O que você faz polímeros? Primeiro, nós temos que olhar isso como materiais, não como substâncias. Uhum. Certo? Então, esse é um primeiro ponto. Então, eles são misturas de coisas que juntas formam esses materiais que podem ser tão duros que eu posso usar ele dentro da peça do motor do carro e tão flexível que eu posso usar ele para embalar alimentos ou tão grudento que eu posso usar ele para fazer cola. Uhum. Então, são materiais feitos com diferentes estratégias e com diferentes misturas. E é combinando essas estratégias, essas misturas, que nós podemos fazer plásticos que se autodecompõem. Não só que são biodegradáveis, mas que se autodecompõem. Os plásticos, eles pertencem a uma categoria de materiais, né, na origem, que são chamados de polímeros. E os polímeros não são só coisas sintéticas. Sabe que o primeiro polímero estourado, industrialmente inclusive, era uma coisa extraída do leite, era a caseína. Depois a celulose foi uma coisa que foi muito utilizada já. A celulose é o polímero natural mais abundante. Uhum. Mas a gente conhece a celulose no papel. Você deve ter um papel aí perto de você. Isso é feito de um polissacarídeo, no caso. Muito bem. Esse é biodegradável. Ele é reconhecido por seres vivos no meio ambiente que conseguem degradá-lo. Então alguém pensa, poxa, vamos... trabalhar só com biopolímeros que são degradáveis, e tem muitos químicos fazendo pesquisas muito boas com isso na Universidade de São Paulo, principalmente com compostos, por exemplo, de bagaço de cana. Tem muitas coisas interessantes que se faz com bagaço de cana que tem muita celulose. Você não precisa só queimar ou fazer etanol de segunda geração. Você pode aproveitar o bagaço de cana para fazer materiais compostos interessantes. E muitos deles são biodegradáveis.
Mas é só pesquisa ou já tem produtos já feitos a partir da...
Não, já tem alguns produtos, já tem pessoas que estão em fase de convencer ou de criar, porque modelos de negócios que permitam você ter esses polímeros biodegradáveis da base de celulose, coisas viáveis do ponto de vista comercial, econômico. Uhum. Uma coisa, mas aí nós temos uma questão, né? Que é, bom, vou fazer ele biodegradável. Mas se eu fizer ele biodegradável, como é que eu reaproveito depois? Ele foi lá, eu joguei fora. Mesmo ele sendo biodegradável, há um impacto ambiental. Jogar papel no lixo em vez de reciclar tem um impacto ambiental. O papel fica aí muito tempo. Né? Então eu preciso ter uma outra estratégia que talvez seja mais interessante. E se eu conseguisse, não pensando que o polímero não fosse só biodegradável, mas eu conseguisse quebrá-lo, uma vez que ele chega no centro de reciclagem, eu não fosse só aquecer e moldar novas coisas, como a gente já tem, fazer sacolas de lixo com plástico reciclável, mas e se eu conseguisse degradar esses polímeros de volta nos materiais de partida? Aí nós teríamos uma grande coisa, certo? Uhum. Porque eu estou transformando na matéria-prima de novo. E é justamente isso que essas pesquisas que você mencionou, as pessoas estão trabalhando. Então, como que funciona isso? Funciona, penso assim, o polímero seria feito... Eu pego substâncias que têm moléculas pequenas e eu faço uma reação química com essas substâncias e com isso eu chego numa molécula muito grande, certo? Que não é a simples... Não estou só juntando as pequenas... Eu estou conectando as pequenas e fazendo grandes moléculas. Essa é a lógica de você fazer um polímero sintético.
Aí você pode fazer o caminho inverso, que é descompactá-las, separá-las.
Exatamente.
Entendi. Professor, no caso desses plásticos lá, autodestruidores, né, que se autodestroem, foram mesclados os polímeros a uma tinta sensível à luz. Olha só.
A questão é a seguinte, eu quero plástico que... Os plásticos foram feitos para durar, como você mencionou no começo da coisa, né? Então eu tenho polietileno que vai durar aí centenas de anos, não é? Porque as conexões entre as moléculas pequenas são conexões quimicamente muito estáveis. Ainda que eu faça conexões que tenham ali possam ser entendidas por bactérias e serem degradadas, mas eu tenho umas que são muito estáveis. Então, lembrando que eles são materiais, o segredo foi o seguinte: eu vou pegar polímeros que têm essas conexões entre as moléculas pequenas que não são tão estáveis. E que normalmente, que até já se conhecia já há 40, 30 anos, mas eles foram descartar, falaram, eu fiz esse aqui, polímero aqui, mas ele, eu fui aquecer, degradou, como é que eu vou fazer uma garrafa com isso? Esse outro aqui, eu submeti um meio levemente ácido, ou fiz um tratamento, como é que eu vou embalar uma água sanitária com isso? Enfim, foram descartados. Mas outras pessoas, lembrando que eles são materiais, que eles são misturas, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é, eu vou criar polímeros com esses polímeros que são, vamos dizer, mais frágeis, que degradam mais facilmente, só que eu vou colocar inibidores químicos das coisas que fazem eles estragarem. Uhum. E quando eu desejar, eu pego e induzo a degradação deles. Então, eles se mantêm estáveis o suficiente para algumas aplicações, mas eu posso controlar o momento em que eles se despolimerizam, que eles voltam aos produtos de origem e eu posso reutilizá-los. E aí tem dois caminhos que eu gostaria de indicar aí, que parecem ser promissores, que é um caminho é pela ação de substâncias ácidas, não qualquer ácido, tipos específicos de ácidos, e esse que eu acho, na verdade, é mais interessante, que é por meio de fotodegradação, ou degradação por meio da luz. Mas aí eu preciso ter um gatilho, eu preciso ter uma outra substância química que é adicionada a esse material que contém o polímero, e essa substância química vai ser o meu fotogatilho, aquele que é capaz de receber a luz e disparar uma reação química. Sabe que tipo de reação química que é? É uma reação radicalar, de forma radicais livres. Aqueles que ninguém gosta, gente velho, com ruga, então, isso é uma bobagem. Radical livre faz parte do que nós somos como seres vivos, isso é importante nas estágios moleculares e processos biológicos. E aí nós temos uma aplicação muito interessante, porque eu posso ter um polímero que responde de forma controlada, o material, aliás, que responde de forma controlada à incidência de luz. Quando eu sensibilizo a molécula gatilho, essa molécula gatilho dispara uma reação química que, por sua vez, ataca a ponta de um desses polímeros frágeis e aí ele começa a desmontar inteirinho.
Que interessante, muito interessante, portanto, o que a gente está explicando aqui é que é possível, então, fazer alguns polímeros para funcionar desta forma. Os pesquisadores disseram, olha, a substituição de polímeros, os mais amplamente utilizados, que são aqueles para as sacolinhas, para as garrafas, os tais polímeros descompactantes ainda não é viável, mas dá para fazer com outros produtos, espumas de poliuretano, assim, dos colchões, dos assentos de carros.
Eles estão investigando várias estratégias. A estratégia é a mesma. Para montar o material, eu preciso emendar essas grandes cadeias, essas grandes moléculas compridas, né? E aí, é na emenda entre as cadeias que eu vou incidir o elemento que vai disparar, faz com que o material se desmonte. No caso desse poliuretano, o sujeito foi muito esperto. O poliuretano, ele tem um dos componentes dele, uma coisa chamada poliol. E eu gostaria de lembrar que os polissacarídeos, por exemplo, a celulose, o amido que tem na farinha, que tem na maizena, eles também são polióis. Então o sujeito foi muito esperto. Ele aproveitou um poliol de origem natural, vamos dizer assim, e que, portanto, consegue ser reconhecido e degradado, e usou este poliol para fazer poliuretano. Então, o que ele propõe é uma espuma de poliuretano que possa ser biodegradada depois ou degradada depois, e que, aí que é o interessante, pode recuperar o produto para ser manufaturado. Eu posso transformar aquilo em plástico novamente.
Para a gente concluir, professor... Olha, espero que não tenha ficado muito técnica a entrevista, que o pessoal entenda. Lembrou aí um pouquinho também das suas aulas de químicas lá do colegial. Bom, mas o que deu para entender é o seguinte. É possível para alguns polímeros, então, já transformar, já reaproveitá-los de forma sustentável, descompactá-los ou desmontá-los, como o senhor explicou, já dá para fazer com parte deles, com outros ainda não, mas é esse o caminho. Vai se encontrar uma solução aí mais tecnológica, mais moderna, para tentar reaproveitar. Eles são feitos para durar, só que eles podem ser reaproveitáveis. São pesquisas no mundo e aqui no Brasil também, como o senhor destacou.
Só apenas gostaria de voltar num ponto, que é o seguinte. Então, quando se fala, mas isso não tem como concorrer com polietileno, com polipropileno e com o PET, porque eles são muito baratos, não é? Então, os polímeros não tem como competir no preço. Então, aí, eu gostaria de lançar um pensamento, que é o seguinte. Será que, para uma coisa ser viável, o principal critério precisa ser sempre o critério econômico? Quem é que vai pagar essa conta, se for? Nós, químicos, temos um monte de soluções. Mas a escolha da solução certa, essa quem faz é todo mundo, com a nossa ajuda.
É isso mesmo. Professor Guilherme Andrade Marçon, do Instituto de Química da USP, muito obrigado por seus esclarecimentos sobre o assunto aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer. Espero que tenha esclarecido alguma coisa.
Obrigada.
Tá bem? Nada, até logo.